Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Muito bem, muito bom. Primeiro culto do ano. Há uma coisa especial no seu primeiro culto do ano. Você pode pensar, não tem diferença. Qual que é a diferença do primeiro culto para o último culto? Qual que é a diferença entre 31 de dezembro e 1º de janeiro? Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas é muito importante lembrar, porque isso é sabedoria para a sua vida. Na natureza, na meteorologia, para os animais, para as plantas, pode não ter nenhuma diferença de um dia para o outro. Pode chover mais, chover menos, mas a estação é a mesma, o sol vai nascer mais ou menos na mesma hora, vai anoitecer mais ou menos na mesma hora, a temperatura vai ser mais ou menos a mesma, a menos que ele niore, vai ter alguma coisa que para um animal, para o seu cachorro, para o seu gato, ele não sabe hoje é domingo. Talvez o cachorro saiba quando ele começa a ver você tomando banho, né? Meu cachorro sabe que eu tomo banho de manhã quando eu acordo, mas domingo não, domingo eu tomo banho de tarde, antes de ir para a igreja. Então na hora do banho ele já sai do quarto, desce a escada e vai lá para a cozinha com aquela cara de sobrei. Vão embora. Então, mas para o homem, diferente de um animal ou de uma planta, tem diferença. Tem uma profunda diferença de um dia para o outro. Do 31 para o 1, tem uma brutal diferença. Qualquer um que trabalha como vendedor comissionado sabe qual é essa diferença. Entre o último dia que marca a sua produção e o próximo. E você corre para poder vender e antecipar e puxar a venda para aquele dia, porque no outro vai ficar para outro mês. Vai ter uma grande diferença no seu bolso. Para qualquer um que é um assalariado de uma empresa que vai fazer a avaliação, você sabe muito bem qual é a diferença de 31 para 1. Porque você vai ser avaliado, vai ser promovido, vai ganhar um bônus, vai encerrar um ciclo, e aquele ciclo encerrando, vai produzir uma avaliação. Um novo ciclo vai começar. Para a empresa mesmo, que tem que fazer um balanço, antigamente, na época da tecnologia ruinzinha, era bem comum ver isso, né? 31 de dezembro era fechado para balanço. Ninguém trabalhava, pegava toda a papelada e colocava tudo em ordem. Agora está tudo informatizado, as empresas não fecham para balanço. Mas no 31 tem que fechar a contabilidade e vai publicar aquele balanço. E para as empresas que são capital aberto, vivi isso muito tempo lá nessa pressão, eles têm um prazo até março, abril, para publicar o balanço. E todo o mercado vai olhar os números para ver se foi bem, foi mal. Apple foi a maior empresa do ano até recentemente. Passou de US$1 trilhão. Agora, no finalzinho de dezembro, em um dia, perdeu um Bradesco de valor de mercado. Você entendeu o tamanho do número? Em um dia, ela perdeu o valor do Bradesco na queda das ações. Por quê? Porque saiu o balanço e falou, vamos vender menos do que se esperava. Projeção de vendas era uma, resultado é outro. Desaceleração da China, aumento da concorrência. Quando a Apple lançou o XR e o XS, os novos aqui, a Huawei, que é uma empresa que você pode nunca ter ouvido falar, mas está ficando cada vez mais famosa, que já é a terceira maior fabricante de computador, de smartphone do mundo, a Huawei fez uma propaganda na China. Obrigado, Apple, por não ter mudado nada. Eles lançaram dele com mais coisa do que a Apple. Estão crescendo. Quando sai o balanço, vai o resultado. Então faz diferença. Um dia faz muita diferença em relação ao outro dia. Talvez você não saiba. E por não saber, vive que nem uma planta e um vegetal. Ah, hoje é tudo igual, mas hoje coisas estão acontecendo. Segunda-feira, começa um novo ciclo. Este ano, primeiro domingo do ano, tem um propósito para você aqui. Agora você tem que ter ouvidos para ouvir, olhos para entender. Isso pode mudar a sua vida e o seu resultado, assim como nesses exemplos que eu dei aqui. E sabe por que um dia faz diferença para o outro? Porque existe o dia. Pare para pensar nisso. Por que existe dia? Dia existe porque Deus criou o dia. A Bíblia começa falando assim, já falei esse versículo algumas vezes, tem que decorar pelo menos essa palavra em hebraico, que é Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. Repetir. Bereshit bara Elohim. Tá difícil, hein? Vamos lá, dê um sinal de vida aí vocês. Bereshit bara Elohim. Rápido fica mais fácil, você não sabe o que está falando, né? Quando você parece que assim. Eu recebi um videozinho de um menininho cantando no Nacional. Hilário, né? Porque não sabe as palavras, mas sabe o som. Parece a gente falando hebraico aqui, né? Bereshit é princípio. No princípio, princípio. Bará é criar. E Elohim, Deus. No princípio criou Deus. Bereshit bará Elohim. E este Bereshit é o nome do livro em hebraico. Se eu olhar a Bíblia em hebraico, não tem Gênesis. Tem Bereshit. É no princípio. E isso é muito profundo. Eu gosto, por isso que eu visito sempre esse tema. No princípio significa começou a contar o tempo. Antes de Gênesis 1:1, não havia tempo. Não havia noção de tempo. E, portanto, também não havia noção de espaço. E, portanto, não havia noção de massa. E só havia energia. Porque não havia criação. Não havia nada, só havia Deus. E aí, quando Deus começa a falar, haja luz, ele começa a criar todas as coisas. E o Bereshit é o cronômetro apertado no 0000. Começou a contar. Princípio. Porque o princípio significa, está valendo. Pode principiar, pode começar, pode iniciar. E se o princípio existe, ele define que também existe um fim. Isso define o que é um ciclo. O ciclo é um período de tempo entre o princípio e o fim. E o ciclo, essa é para engenheiros, o ciclo é o inverso da frequência, tempo. Então, para quem gosta de eletrônica aí, vê quantos hertz, kilohertz, megahertz, um hertz é 1/1 segundo. É o inverso do tempo. Frequência é o inverso do tempo. O ciclo. Essa luz que está olhando aqui, você pode não perceber. Mas em 1 segundo, ela pulsa 60 vezes. 60 vezes ela emite uma luz. Ela não é contínua. Então a frequência da luz é 60 Hz. Um ciclo. E quando você conhece o ciclo, você pode fazer conta. Você pode estimar quanto tempo vai demorar, quanto vai terminar, qual que é o intervalo. Deus criou o ciclo. Esse ciclo foi o dia. Então ele começou a criar, foi a manhã e tarde do primeiro dia. Continuou a criar, manhã e tarde do segundo dia. Quando ele criou a luz, ele criou as trevas. E a expansão de cima e a expansão de baixo. E o luminar durante o dia é o sol, o luminar durante as noites as estrelas. Criou o que é um dia. As 24 horas, que define a nossa vida. E a criação foi feita em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Então, em Gênesis está criada a semana. Você pode ser muçulmano, budista, animista, exorcista. Você pode não ser nada, mas você vive num mundo de 7 dias por semana. Em todo lugar. Esse é um ciclo de Deus. O nosso tempo é dividido em dias e os dias em semanas. As semanas em meses, anos, séculos. Ciclos. E esse ciclo de 7, que é a perfeição, é o ciclo de Deus. Trabalha 6 dias, descansa o 7º. Se você morasse em Israel, ainda viria mais ainda isso, porque lá eles levam a sério esse negócio. Você trabalha 6 anos e descansa o 7º. É o sabático. Então, até em universidade se usa, vamos tirar um sabático. O que é tirar um sabático? É parar de fazer o que está fazendo e fazer outras coisas durante um período de tempo. Em Israel, assim, 6 anos, 7º dia, descansa. A tia da Leni, que é professora, tirava sabáticos. O governo dá. Paga você para ficar 1 ano sem trabalhar. Não é férias. Pessoal, não é férias. É parar de fazer a rotina e se reciclar. Estudar, conhecer outras coisas, conhecer outros lugares, para melhorar na volta. 6 dias trabalharás, no 7º dia é o sábado. É um ciclo de Deus. Então tem um ciclo aqui na sua vida que você tem que respeitar. Não pode trabalhar que nem um condenado, não pode ficar sem fazer nada o tempo inteiro. E é 6 para 1, viu? O tempo define o intervalo da eternidade. Isso também é meio filosófico. Porque Deus é eterno. E eterno não é muito longo. Eterno é sem tempo. Então, quando Gênesis 1:1 começa dizendo Bereshit Bara Elohim, ele está dizendo começou e começa a contar o tempo. E estamos nos 5.779, segundo o calendário judaico. Quase 6 mil anos. E quando terminar, vai ter o último dia. E depois disso, volta a eternidade. Então, se você abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse 1, Apocalipse 1, está apresentando Jesus, é uma visão de João, na ilha de Patmos, vendo as coisas do fim do mundo, ele tem aquela visão tremenda, então ele começa dizendo o que ele estava vendo, e aí, falando de Jesus, ele fala, versículo 7, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, ou seja, quem não tem olho vai enxergar, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega são as letras do alfabeto grego. O A e o Z. O princípio e o fim. No capítulo 22 aqui do mesmo livro, que é o último capítulo da Bíblia, ele volta ao assunto. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E esse eu aqui, como você pode ver no contexto, versículo 16, é Jesus. Então, esse princípio e fim, nós estamos no final desse ciclo. Estamos bem mais perto, próximos do fim, do que do princípio. E esse dia em que cada um vai receber, de acordo com aquilo que fez, de acordo com o galardão que está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra, esse dia da avaliação, esse dia do bônus, da promoção, está chegando. O seu ciclo está acabando. A sua data final para avaliar o que você possuiu, o que você construiu, o que você conquistou, está chegando. O dia em que o Senhor vai voltar da sua viagem de longe para conquistar outros reinos e vai pedir contas da sua mordomia e vai te falar, te dei 1 talento, te dei 2 talentos, te dei 5 talentos. O que você tem de volta? Galardão. Paulo escreveu para 2 Coríntios, 5:10, ele falou que cada um de nós vai comparecer, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a pergunta para você hoje é, vai fazer o que esse ano? Qual vai ser a avaliação que você vai ter no final do ano? Para os que estudam, daqui a pouco começam as aulas. Vai ter um monte de instrução, um monte de conteúdo, e depois é uma prova, que é a avaliação se você aprendeu aquilo. E se você tirar a nota mínima, você passa de ano. Se não tirar a nota, você é reprovado. Pelo menos nas melhores escolas do ramo, acontece assim. Da mesma maneira, Deus está começando um ciclo. Você está recebendo conteúdo. Hoje foi o primeiro conteúdo. Se fosse uma prova para poder entrar no céu, podia ser que você chegasse lá no final do último dia e Deus falasse, vamos fazer uma prova para entrar no céu. Diga em hebraico o primeiro versículo da Bíblia. Aí você... Só que é pior do que isso. Porque não vai ser uma prova de conteúdo bíblico. Não vai ser uma prova para ver quanto que você sabe de cor. Não vai ser uma prova dizendo qual foi a sua frequência às aulas. Quantas vezes você veio no domingo à igreja? Quantas vezes você faltou na quinta-feira na pequena família? É mais. Ele vai estar perguntando o que que você fez com o que você deveria ter aprendido. Qual o resultado, quais são as obras por meio do seu corpo, bem ou mal, que você praticou. E de acordo com essas obras, galardão ou não galardão. E todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Sabe como é um tribunal? Está lá o juiz sentado em cima. Está lá o prosecutor, lá, o promotor. O promotor de acusação, falando, consideramos esse réu culpado, merecedor da pena, tal, tal, tal. E está lá o advogado de defesa. E tem um juízo. Quem nos acusa é o diabo. Vai estar lá dizendo tudo o que você fez de errado. Todos os seus pecados. Todos os seus defeitos. Todos os seus problemas. E vai ter lá Jesus, que é o consolador, e que fala, paguei esse preço, paguei esse preço, paguei esse preço. Só que, diante desse tribunal, quem vai te condenar não é Deus. É a palavra de Deus que nós temos ouvido. É o que Jesus falou em Mateus. Quem vai ser condenado, te condenar, é a palavra que você está ouvindo. Essa palavra vai condenar. Quem crer, está salvo. Quem não crer, já está condenado. Então você ouviu a palavra. Deu fruto? A palavra é uma semente. Ela é plantada. Germinou? Frutificou? Deu resultado? Ah, não, deu muita folha, mas não deu nenhum resultado. Então corta, lança fora. Nós temos que apresentar um resultado. E esse é o primeiro domingo. Está já com o conteúdo aí na mão. Vai virar arguição. Até aqui deu para entender? Amém? E aí, sinal, tudo bem? Segunda parte. Salmo 19, 2. Esse salmo é interessante porque ele fala, numa linguagem poética, dessa questão da criação. O Salmo 19 fala assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento é obra das suas mãos. Criação de Gênesis 1. Um dia faz declaração outro dia. E uma noite mostra a sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então o que esse texto está falando é assim. Deus criou o mundo e a cada dia ele está falando com você. Um dia faz declaração outro dia. e uma noite mostra sabedoria para outra noite. As coisas estão acontecendo e elas estão dando sinais do que Deus quer que vocês façam ou se posicionem. Tem que ouvir isso aí, entender isso aí e seguir a lei do Senhor, que, como ele fala na frente, é perfeita e refrigera a alma. Meu ponto aqui é: um dia faz declaração ao outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. E eu fiquei pensando nesse assunto, sabedoria. Sabedoria. Conheço isso aí. Sabedoria. Abra sua Bíblia em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Paulo dizendo para os irmãos que moravam em Colossos: porque quero que saibais qual um grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Primeiro ponto aqui, ele está falando para a igreja de Colossos, que estava numa região chamada Laodiceia, Ásia Menor, Turquia. Esse não é famoso, Laodiceia, porque quando lá em Apocalipse João escreve a carta para as igrejas da Ásia Menor, a última é Laodiceia. E a famosa carta em que ele fala: antes você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Uma linguagem assim bem suave. Uma dura repreensão à igreja de Laodiceia, que teologicamente é considerada a igreja dos últimos dias, porque eles interpretam as sete igrejas como as sete dispensações no tempo. Então vivemos os tempos de Laodiceia. Bom, Paulo aqui está dizendo: olha, eu quero saber que você sabe que eu estou combatendo muito por vocês. Por aqueles que nem me conhecem, nem me viram face a face. Mas vocês estão aí nas suas lutas com o inferno, eu estou orando, estou jejuando, estou intercedendo, estou combatendo, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então o que ele está falando aqui é que, em Jesus, todo o tesouro de conhecimento, sabedoria e ciência, estão guardados. E se você acessar Jesus, você vai ter acesso a esses tesouros. Vai saber se posicionar. Vai tomar decisões. E essa é a diferença entre dar certo e dar errado na vida. Sabedoria. Tem centenas de filmes e livros de ficção científica. São pessoas que viajam no tempo e, portanto, sabem o que vai acontecer. Aí eles são ricos, milionários, por quê? Porque eles sabem os movimentos para fazer. Sabem aplicar na bolsa. Sabem ganhar dinheiro. Eu já cansei de ver filme falando sobre isso. Porque realmente, se eu tiver o jornal do dia seguinte, estou milionário. Basta um. Basta você saber o que vai acontecer com o preço das ações. Terça-feira. Segunda-feira está rico. Basta saber se vai ter guerra ou não vai ter guerra, se o mercado vai subir ou vai descer, se é época de comprar ou de não comprar, que lugar que vai ser descoberto, que empresa que vai nascer. Imagina se você soubesse que o Jeff Bezos ia fundar a Amazon e ela ia se tornar a maior empresa do mundo. E a Amazon hoje vale mais que a Apple, mais que 1 trilhão. E o Bezos já é o homem mais rico. Bom, esse cara, em 98, 99, era considerado um fiasco. Porque ele criou uma empresa que todo mundo botou dinheiro, mas que não dava lucro. E as pessoas falavam: quem vai querer comprar um livro pelo correio? E eu tenho a revista, guardei essa revista lá, Fortune. acabando com a carreira do Jack Bezos. Esse cara é um impostor, um enganador, pegou dinheiro de todo mundo, vai dar tudo errado. Só que aparentemente ele estava certo. E estava com o Paulo André agora nessas férias e ele mostrou para ela, olha só, tá vendo isso aqui, esse shopping aqui? Uma loja de livros da Amazon. A Amazon acabou com as livrarias, destruiu as livrarias, as grandes redes de livrarias dos Estados Unidos, das três, duas faliram, e uma, que era a maior de todas, a pequenininha lá, a Barnes & Nobles. E agora que ela acabou com todas as livrarias, ela criou a dele. Voltou para fazer uma livraria numa loja. E agora ele está comprando supermercado, voltou para o mercado físico, só que juntando tudo. Então você vai no supermercado e tem lá desconto. Se você tem o Amazon Prime, desconto para comprar alface. Se você soubesse que podia comprar por centavos a ação do Jeff Bezos, onde você estaria hoje? Sabedoria e ciência. Todos os tesouros estão escondidos em Cristo Jesus. Como é que eu me aproprio desses tesouros? Eu fiquei pensando, sabedoria. Sabedoria. Provérbios 8. Provérbios foi escrito por Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de toda a terra. Você conhece a história, ele pediu a Deus, Deus apareceu para ele e falou, Salomão, você é filho de Davi, eu amo Davi, eu fiz uma promessa para ele, eu vou abençoar você. O que você quer? Pede o que você quiser. Ele não pediu dinheiro, não pediu fama, ele pediu sabedoria. Aí Deus falou, porque você pediu sabedoria e não riqueza, você vai ser sábio e rico. Porque quem tem sabedoria, tem riqueza. Ele pediu certo. Então se conclui que, apesar de ter pedido sabedoria, ele já não era tão bom assim. O rei mais sábio, o homem mais sábio do mundo. O que ele escreve sobre sabedoria? Não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Traduzindo para a linguagem de hoje. A sabedoria, ela está berrando na rua. A sabedoria está fazendo propaganda dela mesma. E ela está aparecendo no alto das montanhas, ao longo das estradas, das ruas, nos faróis de ônibus. A sabedoria está aí para quem consegue enxergar. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. Ela está na marginal Tietê, na marginal Pinheiros do lado da ponte, clamando sabedoria aos que calcularam aquela ponte. Está aqui no nosso dia a dia aqui, clamando. A voz, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Eu preguei em novembro aqui sobre loucos. Porque hoje de manhã eu estava no Capão Redondo, eu falei sobre isso lá. Está faltando louco. É o nome da mensagem. E eu falei, um louco é um cara que ou ele é considerado pelos outros loucos, porque ele está fingindo, então ele se faz de louco, que era o exemplo de Davi que eu dei. Ou então, ele é louco porque ninguém entende aquele cara, ou ele é louco mesmo. Hospício. O louco mesmo, e o louco porque ninguém entende, é difícil de discernir. Se você vê um cara tomando atitudes que não faz nenhum sentido, ou ele está enxergando o que ninguém está enxergando, ou então ele é maluco mesmo. Às vezes a gente segue os loucos. Eu contei a piada do louco, que viu um outro louco se afogando na piscina, aí pulou, saltou na piscina, salvou o cara, aí o diretor do hospício falou, puxa, que maravilha, você tomou uma atitude nobre, salvou, foi salvar o seu amigo que estava se matando, parabéns, nós vamos te dar aqui uma condecoração. Infelizmente, não adiantou, porque ele se enforcou, ele morreu. Aí o louco falou assim, eu sei, ele estava molhado e eu pendurei ele para secar. forma louco. Numa hora faz um negócio maravilhoso, na outra hora faz um negócio... é louco. E você acha que ele é um gênio, mas na verdade ele é louco. Tem muita história. Será que o Hitler era louco ou era gênio? Ele foi longe na convicção daquele que acreditava. Então aqui em Provérbios 8 ele está falando isso. A sabedoria está falando para o que não tem entendimento. Não é a prudência. E para o louco, entenda no seu coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, que é o equilíbrio. Porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Ele fala várias coisas aqui. Você pode ler o capítulo todo aqui, que ele vai falando, né? Mas eu quero ler aqui a partir do versículo 15. 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis. Os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Então a sabedoria está sobre os governantes. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu achei esse versículo com 16 anos. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quer que você guarde aí o seu texto de Provérbios e abra sua Bíblia digital em Tiago. No capítulo 1. E aqui fala assim no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tinha 16 anos e eu entendi esse assunto de sabedoria. Ligado a um outro texto, que é o de Coríntios 12, que fala dos dons. E tem o dom de sabedoria, o dom do Espírito Santo. Falei, sabedoria. Jesus tem todo o tesouro, toda a riqueza. Deus está falando que dá para todo mundo que pedir. Salomão disse que a coisa mais importante, quem buscar de madrugada vai encontrar. Eu vou buscar sabedoria. Agora, não busque como um inconstante. O que é uma onda do mar? Vai, vem. Vai, vem. Primeiro culto do ano, estou animado. Em março, está desanimado. Várias promessas, poucas execuções. Inconstante. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. E esse texto aqui está falando que se você pedir, Deus dá. Por quê? Porque a sabedoria está berrando na rua. Ela não é um tesouro escondido, ela é um tesouro publicado. Só que as pessoas não estão buscando, porque elas não têm a resiliência, elas não têm a constância, elas não têm a determinação de continuar e continuar e continuar. E esse é o desafio para você hoje. Buscar a sabedoria. Deus está querendo te dar sabedoria, e essa sabedoria vai te fazer rico. Essa sabedoria vai te fazer próspero. Essa sabedoria vai te colocar em lugar de destaque. Volta para Provérbios, versículo 8. Capítulo 8. Eu estava no versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Você poderia fazer um pacto com Deus de buscá-lo de madrugada? Eu vou orar. Eu vou pedir. Se alguém tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente e não lança em rosto. Então Deus não chega para você e fala, quem é você que está querendo pedir esse negócio? O que você acha que é? Por que você acha que vai receber? Porque se você chegar para o presidente da empresa que você trabalha e falar, eu quero ser vice-presidente, ela para você e falou, e quem é você? Por que que você acha que vai ser vice-presidente? Por que que você acha que é qualificado? Mas quando você fala isso para Deus, eu quero ser príncipe, ele não fala quem é você, ele fala, você quer mesmo? Eu também quero. Eu vou tirar o mendigo do monturo e vou o transformar num príncipe. Então ele quer, ele está buscando para quem ele entrega. Mas o que que você tem que ter? Constância. Você é capaz de buscar de madrugada? Então eu com 16 anos tomei uma decisão. Vou orar de madrugada. Problema. Eu não acordo de madrugada sozinho. Aliás, não é um problema, vejo hoje. Eu deito e durmo. Deveria ser todo mundo assim, né? Depois eu casei e descobri que não. Até hoje, pelo menos, ontem era esse papo lá. Tinha um monte de velho falando, o papo era esse. Quantas vezes você acorda de noite? Zero. Eu deito e acordo no dia seguinte. Não vou ao banheiro, não faço nada. A Leni acorda de hora em hora. Para ver se está tudo certo, está tudo ok. Checar lá, olhar se eu não estou roncando muito. Às vezes ela acorda porque eu estou roncando muito. Vai N vezes ao banheiro. Eu durmo. Eu durmo de não ouvir nada. Eu durmo em qualquer lugar, em qualquer situação. Durmo até de pé. Só encostar assim. Não é dormir em cada lugar que você não sabe. Estava contando isso para eles ontem. Quando eu entro no avião, eu não consigo esperar a hora do desate o cinto. Eu durmo antes do avião decolar. O que é um problema. Uma vez eu estava viajando, classe executiva, aquela poltrona maravilhosa, reclina, tem cobertor, tal, não sei o quê. Dormi. Acordei, estava no meio da viagem, não tinha reclinado a cadeira, estava todo mundo dormindo lá, eu estava lá na vertical ali. Falei, dormi, não consegui aguentar o avião subir para poder reclinar o banco. Aí vieram a moça, o senhor quer jantar? Porque já passou o jantar, o senhor está dormindo, achando que... Eu quero jantar assim. Outra vez, vindo do Rio para São Paulo, viagem de 45 minutos, cheguei, deitei e dormi. Deitei, né? Sentei, né? Ponte aérea é prova que você consegue dormir, porque você entra naquele avião da TAM ridículo. Quando você entra, tem uma placa na porta lá. Categoria A, B, C, D, que é a distância entre as pernas. O A320 é o pior. O meu joelho sempre entra em comunhão com o banco da frente. Então ali é um negócio que você fica ali travado. E aí, então eu fiquei ali assim, dormi. Dormi daquele jeito. Aí eu acordei, estava no Finger de Congonhas, o avião no Finger, acordei assim, olhei no relógio, 1h30 tinha passado. 1h30? Eu olhei pro lado assim, tinha um cara me olhando. O que aconteceu? Ele falou, você não viu nada, né? Eu falei, não, você dorme, hein? O que foi? Turbulência, raio, trovoada, não podia descer, foi para Viracopos, voltou, não vi nada. Acordei e estava no Finger lá para descer, tá vendo? Sofri zero. Eu durmo. Buscar de madrugada, como é que eu vou buscar de madrugada? Eu não consigo. A única maneira é não dormir. Acordar até 3 da manhã e tudo bem, isso eu consigo. Não dormir, eu sou assim. Eu durmo, mas eu detesto dormir. Então eu resisto para dormir. Então vai de madrugada, vai chegando, eu não quero dormir, fico lá. Às vezes está lendo um livro horroroso, eu fico tentando ler o livro porque eu não quero dormir. Minha avó falava isso, quando era criança, ela ia me botar para dormir na casa dela e eu não queria dormir. vai dormir, eu não quero dormir. Ela falou, tá bom, você dorme quando você quiser. Aí eu falei, eu não durmo nem quando eu quiser. Uma frase famosa da família, eu não durmo nem quando eu quiser. Então eu resisto para dormir. Então, Paulo André é igual, então eu posso passar a madrugada lá de lá aberto, mas se eu fechar o olho, eu dormi. Então, botei o relógio da 3 da manhã, despertador, 3 da manhã, acorda, aí você desliza na cama assim, né? Ajoelha, porque se você for orar deitado, você vai me deitar na palavra. Começa a orar hoje e acaba de orar amanhã. Então, tem que ficar de pé. Ou ajoelhar, não pode deitar assim, né? Eu não sei o que você vai fazer, mas se você quiser buscar sabedoria, você tem que ter um método, uma metodologia, um propósito, um horário, uma definição, falar, vou buscar. E começa. Eu amo os que me amam, os que em madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Não tem nada melhor do que isso. Porque com a loteria esportiva, com a Mega Sena, estão riquezas temporais. Ganha hoje, perde amanhã. Na sabedoria, riquezas duráveis. Melhor é meu fruto do que o ouro. Faço andar pelos caminhos da justiça, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Você acredita na Bíblia? Está escrito isso aqui. Então, comece a buscar sabedoria. Deus vai te dar. E aí, para a gente poder orar aqui e terminar, eu quero, como um presente de ano novo, terminar antes das 8 horas. Na sequência do texto, ele fala assim, versículo 22, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. Antes de haver fontes carregadas de águas. Isso aqui é Gênesis 1. No princípio que Deus fez a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Antes do abismo, antes das águas de cima, da expansão de cima que ele chamou o céu, e as águas de baixo, da expansão de baixo que ele chamou de terra, havia sabedoria. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, que é o homem. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, de novo Gênesis, quando fortificava as fontes do abismo, quando houve o dilúvio, a palavra fala que as fontes do abismo foram abertas. Quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o mando, porção seca, porção molhada. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias. Aqui dá para falar muita coisa que eu não vou falar hoje. Mas só quero dizer uma coisa para você. Esse texto é a maior prova que não existe evolução. Porque a evolução diz que as coisas acidentalmente foram acontecendo. Pelo acaso. E de tantas e tantas coisas que acontecem, uma dá certo e aí fica. É isso que é evolução. Então, meu filho tem um aspirador de pó novo lá. Que é esse, aquele robozinho que você aperta o botão e sai. Então ele vai girando por aí. Né? Já vi que ele não quer varrer a casa, então. Vai adorar de casa. Aperta o botãozinho, a Leninha achou maravilhoso. Né? Então fica ligando aquele bichinho da lá. Ele vai, pum, bate no negócio e volta. Pum, bate no outro. Ele não sabe o tamanho da sua sala, ele não sabe quanto ele tem que varrer ou não. Ele vai batendo e voltando. Ele vai teoria de acerto e erro. Aí enrola num fio, aí você tem que ir lá tirar o fio. Aí enrola no gabinete. Eu falei, ô meu, vou ficar explicando pra ele toda hora que não pode pisar aqui. Eu vou varrer logo esse negócio. Por quê? Porque ele não é um ser vivo. Não evoluiu. Ele vai errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando. De tanto ele fazer, ele vai limpando. Você deixa lá 24 horas, no final ele limpa tudo. Essa é a evolução. Tentou esse gen, ah, não deu certo. Tentou aquele, ah, não deu certo. Ah, esse aqui deu certo. Ou esse macaquinho aqui ficou inteligente. Aí ele vai passar aquele gen para o outro macaquinho e ele vai ficar mais inteligente, vai ter até que um dia aparece um... Não vou falar o que eu pensei. Aparece um político. Tim, nasci. Acaso. E a repetição, repetição, repetição... bilionária desses acasos geram as mutações que dão certo e essas mutações permanecem. Só que esse texto aqui está falando o contrário, está falando, ó, antes de tudo acontecer, eu, sabedoria, estava lá, estava aprendendo com Deus. Como é que ele criou tudo? Como é que ele fez os abismos, os céus, a terra, os dias, a noite, as estrelas? Como é que ele estabeleceu as regras, as leis? Eu estava com ele, eu era o seu aluno. Você pode ser amigo da sabedoria. Vai ficar rico. Ela está querendo ser sua amiga. Só que ela só dá aula de madrugada. Tem que buscar. Tem que buscar, buscar, buscar. E ela vai entrando na sua cabeça. Ela vai movendo os seus pensamentos. Ela vai disciplinando o seu olhar. E você vai enxergando oportunidades. E as coisas vão começando a acontecer. Você passa a ser um ator e não uma plateia. Eu tenho certeza que Deus quer isso para você. Eu quero orar com vocês para que esse ano vocês tenham sabedoria. E quando chegar o fim do ciclo, você possa dizer, o que eu planejei, eu fiz. O que eu precisava, eu alcancei. O que eu queria, eu conquistei. Esse é o maior segredo. E está em Jesus. Em que estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Para fazer essa oração, eu fiquei pensando aqui, vamos orar como um coletivo. Porque eu aprendi isso na sabedoria, ninguém faz nada sozinho. Se hoje uma criança tem mais conhecimento e mais capacidade de apreensão de coisas do que um imperador romano, né, essa é a comparação que eles fazem. Hoje uma criança tem acesso a um celular, tem mais capacidade de conhecimento e acesso à informação do que o imperador de Roma na sua época. A tecnologia coloca ao teu alcance toda a sabedoria e todo o conhecimento. Na minha época, para poder fazer um trabalho de escola, tinha que ir na biblioteca. Hoje não tem mais biblioteca. E seu pai comprava uma enciclopédia. Hoje não tem mais enciclopédia. O que você quiser saber, você aperta uma tecla. O que você... Agora falar para os sinaleiros aqui. O que você está fazendo com o seu tempo? Jogando joguinho? Assistindo vídeo? Como é que é o nome do cara? Felipe não sei o quê? Acho que acertei o Felipe. Felipe Neto? É isso? O que você está fazendo com o seu tempo? Porque esse aparelhinho aqui tem toda a sabedoria guardada. O que você pode perguntar aqui? Você pode conhecer o que você quiser da Bíblia, de Deus, da ciência, de como as coisas funcionam, de como se constrói as coisas. Como você vai gastar o seu tempo esse ano? Se divertindo? Mandando kkk, kkkk, ri. Caretas, carinhas. Uso do tempo. Nós podemos juntos fazer muita coisa. E precisamos fazer juntos. Eu queria que você ficasse de pé. Agora dá a mão para o seu irmão aí do lado. Deu a mão? Olha que coisa interessante. Eu não falei como se livrar da mão, mas você deu da maneira mais natural, que é pegar do lado assim. Se você quiser se afastar do seu irmão, você consegue? Não consegue? Consegue. Se afasta dele. Aí. Consegue. Até que o seu braço estica, né, e não deixa mais. Se você quiser se aproximar, você também consegue? Você consegue ficar mais juntinho? Está na sua decisão de ficar mais longe ou mais perto, ainda que você esteja unido. A igreja é uma união. Tinha uma música antiga que falava: amarre-nos com cordas que não se arrebentam. Quando você se amarra com uma corda, a corda impede que você se afaste mais, mas ela não te aproxima. A aproximação é voluntária. Agora, se você fosse sentar numa cadeira que estivesse aparafusada como vocês estão agora de mãos dadas, você sentaria com uma cadeira que pode lacear, voltar, abrir, fechar? Porque essa união, ela não é firme. Ela é frouxa. Se você colocar pressão, ela afasta. Agora eu vou pedir para você dar a mão para o seu irmão de outro jeito. Com a sua mão esquerda, dê a mão para o irmão que está à sua direita. Com a sua mão direita, dê a mão para a sua esquerda. Junta aí, chega mais perto. Chega mais perto. É... E aí, você consegue se afastar dele agora? Isso chama-se entrelaçados. Entrelaçados. E o Salomão, o sábio, ele falou isso. O cordão de três dobras não se rompe facilmente. Isso significa que aqueles fios, eles estão entrelaçados. E se você pegar uma corda, ela tem uma força que você consegue romper. Se pegar três delas e colocar uma do lado da outra, é a mesma força, você vai romper. Agora, se você entrelaçar, multiplica a força. Por isso, qualquer corda que você olha, ela é fio entrelaçado. Nós estamos aqui entrelaçados. Se vê que você está junto, queira ou não. E que se você for tentar se separar, o outro puxa. Você está travado. E nós queremos estar travados. Eu vou orar para que Deus abençoe a nossa comunhão. Abençoe a nossa união. E abençoe nosso compromisso de buscar a Deus as 52 semanas do ano. Este ano nós vamos ter culto de manhã e de noite. Veja. Amém. Aleluia. O primeiro deles vai ser dia 20. Terceiro domingo. Todo terceiro domingo nós temos o culto da manhã. Agora nós vamos fazer a noite também. Agora o da noite não é para qualquer um não. O da noite vai ser um culto diferente. É o culto que cada um tem. É um culto que você vai entregar alguma coisa, não que você vai receber alguma coisa. E nós queremos terminar o ano com o culto de manhã e de noite, entrelaçados, desejando estarmos mais próximos, mais juntos, mais unidos. Dê a mão para o seu irmão aí de novo. Vamos orar. Quero te abençoar. Como você sabe, a bênção é contábil. Só dá bênção quem tem. Então não é um desejo que você seja feliz. É uma bênção sobre a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nós abençoamos esta igreja. Nós abençoamos esse grupo de pessoas que nesse domingo à noite toma decisões. E o Senhor conhece todos os corações, sonda todos os pensamentos, sabe qual é a força dessa decisão. de não errar, não pecar, não faltar, de perseverar. O Senhor sabe qual daqui são aqueles que realmente querem numa madrugada acordar e falar: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria. Porque as pessoas, elas pedem riqueza. E se nós estivéssemos oferecendo dinheiro às 3 da manhã, o culto estaria lotado de pessoas às 3 da manhã para receber dinheiro. Mas o Senhor está gritando pelas ruas: sabedoria, sabedoria. Que os meus irmãos e irmãs possam este ano adquirir a sabedoria, sem dinheiro e sem preço. Que possam perseverar na busca da sabedoria que o Senhor dá e não lança em rosto. Com constância, com perseverança, para que tenham todos os acessos aos segredos de Cristo. Nós abençoamos a prosperidade e o trabalho deles. Nós abençoamos a visão de quando é hora de parar e quando é hora de caminhar. De quando é hora de investir e quando é hora de poupar. De quando é hora de dizer sim, quando é hora de dizer não. Porque só os loucos dizem sim para tudo. Só os medrosos dizem não para tudo. Mas nós queremos ser corajosos, confiantes. Senhor, nós precisamos da tua sabedoria para tomar decisões. Nós precisamos da sabedoria para não pisar no lugar errado. Nós precisamos da sua sabedoria para evitar o mal e para nos apegar ao bem. Então nós clamamos a sabedoria. Esteja neste lugar, desde o princípio, conosco ao longo de todo esse ano. E que nós cresçamos abraçados, amarrados, entrelaçados uns com os outros, amando a nossa comunhão. Que haja mover o teu espírito. Que haja o manifestar da tua vontade sobrenatural. Que haja o romper da tua luz da aurora. Que este lugar experimente cultos maravilhosos, batismos grandiosos, ceias de grande relacionamento e comunhão, reuniões de ministração da palavra, reuniões de evangelização, momentos de adoração, de louvor, de música, momentos de confraternização, de comida, momentos de celebração e formatura. Nós abençoamos este lugar 52 semanas este ano. E começamos este primeiro culto dizendo: nós dependemos de ti, nós esperamos de ti, nós vamos conquistar em teu nome todas as coisas. Eu abençoo esta igreja para todo este ano, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.